Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
Nesse episódio de WITCAST, Carolina Matz e Marina Carvalho conversaram sobre a reforma da OMC com Victor do Prado. Victor é diplomata, ex-diretor do Conselho e Comitê de Negociações Comerciais da OMC. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Relações Internacionais pelo Instituto Rio Branco, serviu nas embaixadas em Londres, Berlim e na Delegação Permanente de Genebra, além de integrar a equipe negociadora do Brasil na rodada de negociações que criou a OMC. Foi árbitro em diversos procedimentos de resolução de litígios, chefe de gabinete adjunto do diretor-geral Pascal Lamy e professor titular da cadeira de Diplomacia Econômica da Paris School of International Affairs. Victor é membro do Conselho Curador e Non-Resident Fellow do Instituto Mundial de Comércio da Universidade de Berna, professor convidado na London School of Economics e no Colégio de México, e Senior Fellow do SEBRE. Recebeu condecorações de Comendador da Ordem do Rio Branco, no Brasil, e de Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, em Portugal. Bom, Victor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa série especial do WITCAST sobre a 12ª Conferência Ministerial da OMC. É um prazer tê-lo aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre a reforma da Organização Mundial do Comércio.
Muito obrigado pelo convite, Carolina. Muito prazer estar com vocês. Muito prazer poder falar sobre o tema da reforma.
Então, as discussões sobre a reforma da OMC, elas começaram a ganhar fôlego logo em 2019, durante uma reunião em Davos. E aí, depois de 3 anos nessa ministerial que aconteceu por agora, os membros se comprometeram com a apresentação de propostas para a próxima conferência ministerial no ano que vem. Mas o que consiste nessa reforma, né? Qual a posição dos principais players e, na sua visão, o que a gente pode esperar?
Pergunta interessantíssima, Carolina. E, na verdade, se você perguntar para diferentes pessoas, diferentes representantes dos membros da OMC vão te dar respostas mais ou menos diferentes. Apesar de que há alguns pontos em comum que eu diria que a maioria dos países membros da OMC vem na reforma. E na última conferência ministerial houve um documento final com um parágrafo sobre a reforma, e nesse documento há alguns indícios do que pode se entender por reforma da OMC. Em primeiro lugar, há um reconhecimento de que a OMC poderia estar funcionando de uma maneira melhor do que ela funciona atualmente. Então, esse é o primeiro indício: melhorar o funcionamento da organização. Agora, melhorar como, melhorar onde? Mais uma vez, o documento final da reunião ministerial de julho deu algumas dicas. Uma delas é melhorar o funcionamento da OMC em todas as suas funções. Ora, quais são as funções da OMC? São basicamente 3 funções. Uma delas é ser um foro de negociação, ou seja, aquilo que todo mundo conhece a OMC por ser um lugar onde se negociam novas regras do comércio internacional. Em segundo lugar, solução de controvérsias, ou seja, a função de dirimir controvérsias entre os países, e no Brasil isso é muito conhecido. O Brasil foi um participante, é um participante ativo em solução de controvérsias na OMC. Lembram-se do caso como aeronaves do Brasil e o Canadá, o algodão Brasil e Estados Unidos, e muitos outros casos. E, finalmente, terceiro lugar, a função de transparência, de, digamos, monitoramento das regras de comércio de todos os países. E essa é uma função importante, porque, digamos, é o dia a dia da OMC, em todos os seus comitês, em todos os seus conselhos. O que se faz é esse exercício de transparência das medidas de comércio que cada país adota. Agora, é bem verdade que essa, digamos, esse conceito de uma reforma da OMC inicialmente esteve ligado ao fato de ter havido um bloqueio por parte dos Estados Unidos à nomeação dos membros do órgão de apelação da OMC. Esse bloqueio da nomeação dos órgãos, dos membros do órgão de apelação, levou a uma crise do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, uma crise que continua, a gente pode falar disso um pouco mais, e é bem verdade que isso, digamos, levou a uma urgência na reforma da OMC. E outro tema que eu acho que é muito importante relembrar, porque já desde 2017, na Conferência Ministerial de Buenos Aires, grupos de membros da OMC resolveram lançar negociações que não eram negociações multilaterais, ou seja, negociações das quais nem todos os membros da OMC participavam. E isso também, digamos, é uma grande mudança com relação ao passado. E daí a necessidade de se repensar essa função da negociação também. E, finalmente, vários membros acham que há necessidade de maior transparência, por exemplo, na área de subsídios governamentais. Nem todos os membros apresentam as suas notificações de subsídios como mandam os acordos. Ou seja, é todo um conjunto de acontecimentos que levaram a. Eu não diria uma crise, mas certamente há questionamentos sobre a maneira como a OMC funciona. Portanto, solução de controvérsias, o caso do órgão de apelação. Em segundo lugar, a questão das negociações, o fato de alguns países terem decidido, por diversas razões, nós poderemos falar sobre essas razões, decidido lançar negociações de maneira menos que multilateral. E, finalmente, a questão da transparência, nas regras e nas medidas, de comércio por parte de vários países.
Vitor, excelente. Obrigada por essa introdução, porque acho que você tocou no ponto, da nossa próxima pergunta, né? Que diz respeito a essa mudança de padrão negociador do single undertaking que a gente conhecia, onde todos os membros tinham que aderir para um contexto de negociação plurilateral, que é o que a gente está vendo se desenvolver em diferentes temas, como comércio eletrônico, facilitação de investimentos. Vamos começar por esse tópico, né? Quais os efeitos que você vê dessa mudança, né? E quais as consequências? Você acredita que essa nova forma dentro da OMC vai perdurar? Vai ser o um movimento que vai ser seguido pelos players? Como que você está vendo essa tendência?
Obrigado, Marina. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que, digamos, tentar desdramatizar esse tema dos acordos ou das negociações que não são multilaterais. A gente usa plurilaterais, que não é uma boa terminologia, porque plurilaterais, primeiro que eles já existiam na OMC, no anexo 4, há um acordo plurilateral sobre aeronaves civis, há um acordo, um famoso acordo plurilateral sobre compras governamentais. Agora, esses acordos já foram negociados desde o tempo da rodada Uruguai. Do que se está falando agora são outros acordos. E esses acordos, digamos, de aeronaves civis e de compras governamentais, são acordos que não têm digamos, um número de membros expressivo. Os acordos que estão sendo negociados agora, ou essas iniciativas conjuntas, como elas são chamadas pelos que participam, que foram lançadas basicamente na Conferência Ministerial de Buenos Aires em 2007, alguns deles têm mais de 100 membros, dos 164. Ou seja, não são iniciativas com um número de membros limitados. Algumas delas têm, digamos, mais de metade dos membros, ou mais de 100 membros dos 164. Então, isso é a primeira coisa. Outra coisa é que não é, digamos, uma total novidade. Seja na OMC, na história da OMC, lembremos dos acordos setoriais ou plurilaterais que já existiam antes, desde a rodada Tóquio, foram superados pela rodada Uruguai, mas, digamos, não é algo esdrúxulo na história da OMC. E, finalmente, vamos lembrar que o acordo de facilitação de comércio que foi acordado em 2013 na Conferência Ministerial de Bali é um acordo com diferentes graus de compromissos e de obrigações pelos membros, ou seja, dentro daquele acordo, que de fato é um acordo multilateral, mas dentro daquele acordo há diferentes níveis de comprometimentos, de direitos e de obrigações. Finalmente, eu acho que é importante a gente lembrar a quantidade de acordos regionais de comércio, acordos preferenciais que há no mundo. Ou seja, se você deixar de olhar só para a OMC, se você olhar para a paisagem da regulação do comércio internacional, há muita coisa que é feita de maneira menos do que multilateral. Agora, é verdade, no seio da OMC, com exceção daqueles acordos do anexo 4, não há outros acordos que não são multilaterais. Agora, acho que é importante a gente entender a razão por que alguns membros resolveram lançar essas iniciativas conjuntas e negociar acordos de forma menos que multilateral. Basicamente, eles achavam que havia temas importantes que não estavam sendo negociados e cuja negociação multilateral era barrada por alguns membros. Então, membros como a Índia e a África do Sul se negavam a se juntar a um consenso sobre negociação, por exemplo, sobre comércio eletrônico. Eles diziam que era, eles dizem ainda, que é preciso concluir as negociações sobre outros temas que vinham da rodada de Doha, etc., antes de se lançar uma negociação, por exemplo, sobre comércio eletrônico. Outros membros, sobretudo membros como os países desenvolvidos, mas não só, também a China, também o Brasil, dizem, não, vamos fazer uma outra negociação, concomitantemente com aquelas outras negociações. Não é concebível que a Organização Mundial do Comércio não fale sobre comércio eletrônico, quando todos nós utilizamos, de uma maneira ou de outra, comércio eletrônico, seja quando nós compramos alguma coisa online, seja quando a gente pede uma comida online e tem uma delivery em casa, seja quando você faz uma operação bancária por internet, tudo isso é comércio eletrônico. É impossível você... Quer dizer, não é crível uma organização como a Organização Mundial do Comércio não falar sobre esses temas. Mas, digamos, havia ainda uma forte resistência por parte de outros membros nessas negociações. Minha opinião pessoal é que esse é o caminho para o futuro, porque são nessas negociações que haverá tração. A OMC foi criada, eu acho que isso, desculpa pela resposta tão longa, mas eu acho que é importante a gente entender isso. A OMC foi criada num mundo que era muito diferente do mundo de hoje. A criação da OMC em 1995, conclusão da rodada Uruguai em 1993, se deu num mundo, digamos, de pós-Guerra Fria, aquele mundo que o professor de Harvard, Francis Fukuyama, chamava de fim da história, em que já não, digamos, o capitalismo ocidental havia vencido e que, portanto, não haveria outros modelos de desenvolvimento no mundo a não ser... Ou seja, era um mundo completamente diferente do mundo de hoje. Esse é um mundo muito mais complexo, muito mais difícil, e é natural que os membros da OMC queiram... tenham interesses muito diversos, muito, muito diferentes. Então, eu acho que é preciso, e essa é uma palavra importante, é preciso introduzir flexibilidade nas rigidezes que existem na OMC. A OMC se tornou um quadro extremamente rígido, que não mais corresponde, digamos, à geoeconomia do mundo atual. E, portanto, essa flexibilidade é necessária para que a OMC se mantenha relevante. Se não houver esse tipo de flexibilidade, não significa que não haverá, por exemplo, um acordo sobre comércio eletrônico. significa que esse acordo sobre comércio eletrônico se fará em outro foro. E aí a OMC perde relevância. Eu acho que isso é importante que todas as pessoas entendam, e esse é um argumento que é para mim, muito forte. É preciso que haja flexibilidade na OMC para permitir esse tipo de acordo, para que se possa falar sobre outros assuntos sem que sejamos todos reféns de uma agenda do passado. E, claramente, a agenda da rodada de Doha é uma agenda do passado, com exceção de agricultura. Continua sendo um tema de extrema relevância, mas ninguém está dizendo não vamos mais negociar agricultura. Só estão dizendo vamos negociar agricultura e outros assuntos. Portanto, eu acho que, na minha opinião, é importantíssimo que estes acordos progridam, e estão progredindo, e que o Brasil, por exemplo, faça parte desses acordos e o Brasil negocie, como está negociando ativamente esses acordos, sobretudo os acordos de comércio eletrônico, a iniciativa conjunta sobre facilitação de investimentos e outras iniciativas, como, por exemplo, iniciativas sobre pequenas e médias empresas.
Muito bom. E aí você está comentando, né, sobre essa questão dos novos temas, né? Então, além da agricultura, a gente ainda está tendo novas negociações, acabamos de ter o fechamento aí do acordo de subsídios à pesca, e também a organização vem trazendo, por meio de relatórios, informações sobre subsídios industriais e também novas sobre subsídios agrícolas. Então, como que a OMC está tratando essas novas iniciativas e qual que é o apoio dos membros? E outro tema adicional também agora, mais trazendo para o WIT, você acha que a gente pode esperar algo concreto sobre comércio e gênero no âmbito da OMC, além das iniciativas, né, que estão já tendo na organização?
Carolina, esses acordos, vamos falar primeiro sobre o acordo de subsídios à pesca, porque é preciso lembrar, este é um dos acordos que constava do mandato de Doha, de 2001, ou seja, é um acordo que vem sendo negociado há mais de 20 anos. Não é? Portanto, e, infelizmente, a minha avaliação pessoal é o resultado dessa conferência ministerial, que ficou muito aquém do que era esperado. Tanto assim que vários membros pedem, e há uma cláusula nesse acordo que foi fechado agora em julho, há uma cláusula que diz que esses acordos serão renegociados 4 anos depois da sua entrada em vigor. Para que esse acordo entre em vigor, é preciso que 2/3 dos membros da OMC ratifiquem esse acordo, que pode levar algum tempo. Enquanto isso, há um sério problema de sobrepesca no mundo, que é tanto um problema ambiental quanto um problema comercial. O problema da sobrepesca é um problema comercial que tem a ver com subsídios à construção de barcos pesqueiros, que tem a ver com vultosos subsídios à atividade pesqueira em alguns países, ou seja, é um real problema comercial, além de ser um problema ambiental. E é um acordo da máxima importância para o mundo todo, que, como eu digo, infelizmente ficou algo aquém do esperado. Há uma promessa de continuar essa negociação, vamos ver o que acontece. De resto, eu acho que vários membros da OMC têm interesse em outros temas, e você mencionou os relatórios que o secretariado produziu sobre, por exemplo, subsídios industriais. Subsídios industriais é um belíssimo tema. Eu próprio fui presidente do Comitê de Subsídios, estive envolvido em soluções controversas, em negociações sobre subsídios, e é, digamos, o grande tema na relação entre Estados Unidos e China, porque a definição de subsídios na OMC é uma definição que depende de conceitos como o mercado, ou como o que é um governo, se uma empresa estatal ou um banco estatal pode ser equiparado ao governo ou não. E é sabido que na China esses conceitos, digamos, são algo fluidos e não são exatamente os mesmos conceitos do que no, em, em países puramente capitalistas. Então, subsídios é um tema da maior sensibilidade. Em geral, ele aparece em setores como siderúrgicos e alumínio. Você não será, não ficará surpresa. Se lembra das tarifas que o presidente Trump impôs sobre produtos siderúrgicos e alumínio. A OCDE fez vários estudos sobre subsídios industriais. Portanto, é um tema recorrente, é um tema da maior importância. E eu acho que o secretariado faz muito bem em preparar relatórios sobre esse tema, ainda que o secretariado sempre, digamos, pisa em ovos, porque não pode acusar ninguém de nada, né? Então tem que fazer uma análise factual, o que eu acho que o secretariado faz com muita competência. Agora, outros temas, como comércio e gênero, são de grande importância também e são temas sensíveis em muitos países. Na OMC, também desde a Conferência de Buenos Aires, há uma iniciativa de discussão. Eles não gostam de se chamar iniciativa conjunta, como aqueles outros temas de comércio eletrônico e de facilitação de investimento, porque eu acho que há uma noção de que não necessariamente você chegará a um acordo sobre comércio e gênero. Porque não há necessariamente propostas sobre comércio e gênero. Mas há uma ideia de se discutir esse tema, que é um tema relevante. Vários acordos bilaterais e acordos regionais têm cláusulas sobre comércio e gênero. Por exemplo, a OMC acaba de lançar, agora em julho, uma base de dados sobre todos os acordos regionais e acordos preferenciais que contém disposições sobre comércio e gênero. E o Brasil, por exemplo, tem um acordo bilateral com o Chile, do qual constam várias cláusulas que têm a ver com a participação das mulheres no comércio, com a participação de mulheres nas atividades industriais. Eu acho que é um tema relevante também para a área de serviços, para que não haja discriminação entre um serviço que é prestado por pessoas de um gênero ou pessoas de outro gênero. Isso é uma coisa extremamente importante. Ficar claro que o acordo de serviços não é um acordo que pode ser discriminatório de gênero. Portanto, há coisas que se podem fazer, mas eu diria, é um tema diferente do tema, digamos, de comércio eletrônico. É um tema muito mais de se coletar informações, de transparência. Eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer em termos de comércio e gênero é saber o que acontece no mundo. E é o mesmo do que acontece numa empresa. A primeira coisa que se deve fazer numa empresa ou num escritório para tratar de gênero é total transparência. As mulheres ocupam quais cargos de direção? Quantas mulheres ocupam cargos de direção? Qual é o salário das mulheres? As mulheres ganham o mesmo salário para o mesmo tipo de trabalho, pelo mesmo tipo de função que os homens exercem? Esse tipo de transparência é importantíssimo e é a primeira coisa que se deve fazer. Eu acho que é isso que a OMC é o caminho que se deve perseguir na OMC, para que os países todos tenham total transparência sobre as regras e que todos saibam o que cada um faz ou não faz em matéria de não discriminação da participação das mulheres na economia.
Vitor, excelente. Eu acho que toda a tua fala, desde o início, né, inclusive essa percepção que você faz sobre como a OMC tem que assumir esse papel, manter um papel protagonista, e para isso ela tem que flexibilizar ou mudar ou acompanhar as mudanças. Eu acho que isso tudo converge, a sua fala converge um pouco com o que está acontecendo, né? Eu acho que esses acordos que vêm surgindo já vêm um pouco com essa iniciativa. E aí, nesse sentido, a nossa última pergunta para fechar, e talvez seja a cereja do bolo, ela diz respeito justamente ao órgão de solução de controvérsias, e aquilo que você comentava já na sua primeira resposta sobre a necessidade de uma reforma do órgão. A gente sabe que existe aí um mecanismo de arbitragem temporário que está instaurado, o Brasil faz parte, mas a gente sabe que ele é temporário. E então, o que a gente queria te ouvir é um pouco sobre o mecanismo, sobre como você o vê, como ele tem funcionado, o que você sabe sobre esse funcionamento, e sobre o futuro, né? O que a gente pode esperar, talvez, de uma reforma do órgão, considerando as dificuldades que a gente já verificou em gestões anteriores dos países que bloquearam, suspenderam, ou do país que suspendeu a nomeação de indicados para o órgão de apelação, mas esse cenário não mudou, né? Então, acho que fica um pouco desse ponto de interrogação sobre o futuro. Seria legal se você pudesse comentar.
Claro, com muito prazer, Maria. Acho que é importante a gente ter uma ideia muito clara, e esse é um tema sobre o qual eu tenho falado nos últimos 20 anos, muitas vezes sendo criticado pelos meus colegas, porque eu via problemas sendo acumulados no mecanismo de solução de controvérsias, pelo que alguns países, e eu devo dizer que pessoalmente sempre concordei com isso, quando era funcionário do OMC, diretor, não podia falar. Hoje estou aposentado, então eu posso falar. Havia um ativismo jurídico por parte do órgão de apelação que feria muitas suscetibilidades. E isso é uma coisa que é preciso reconhecer. Ou seja, quando os países, todos os países, mas sobretudo países como os Estados Unidos, alienam parte da sua soberania, isso é um tema de ciência política e de comércio internacional. Alienar soberania é uma coisa que deve ser feita como checks and balances. Os Estados Unidos concordaram em se submeter a um mecanismo obrigatório de solução de controvérsias, com o entendimento de que esse mecanismo de solução de controvérsias não extrapolaria na sua autoridade. Do momento em que há uma percepção, e isso é uma percepção que é uma coisa de imensa sensibilidade política, de que o órgão de apelação passou a extrapolar a sua autoridade, criar novas regras que não haviam sido negociadas, aí começa a haver uma sensibilidade que vai crescendo e aconteceu o que aconteceu, os Estados Unidos bloquearam. É uma pena e eu acho que, digamos, pessoalmente, o remédio dos Estados Unidos é uma pílula amarga demais. Teria sido possível reformar a ordem de aprovação por dentro. Mas isso são águas passadas. E agora, eu tenho absoluta certeza, de que um futuro órgão de apelação, ou um futuro mecanismo de solução de controvérsias da OMC, não será o que ele foi, será achar que o órgão de apelação daqui a 5 ou 10 anos, ou que o mecanismo todo daqui a 5 ou 10 anos, será exatamente o que ele foi há 5 ou 10 anos, é uma ilusão. É preciso ter consciência das coisas, é preciso ter consciência da sensibilidade política. O órgão de apelação, para usar uma expressão popular, pisou nos calos de muita gente nos Estados Unidos. E isso não será esquecido. Portanto, vamos começar pelo começo. Será possível ter um mecanismo imparcial? Espero que sim. Será possível ter um mecanismo em duas instâncias, o nível do panel, o nível da apelação? Não acho impossível. Esse mecanismo será de aplicação obrigatória e vai prever sanções ou medidas de retorção? Ponto de interrogação. Não sei. Não sei se há clima para isso no mundo de hoje. Então, é preciso ter os Estados Unidos já sinalizaram que estão dispostos a voltar a falar sobre o assunto, mas também sinalizaram que pensar em jurisprudência, em, digamos, em levar em conta em futuros processos de solução de controvérsias, tudo aquilo que foi, digamos, decidido pelo órgão de apelação no passado, é impossível. Pensar que você vai voltar a usar aquilo que se chama jurisprudência do passado, não vai rolar. Não vai rolar. É preciso ter consciência dessas coisas para que a gente possa modular as nossas expectativas. E é muito interessante porque o mecanismo provisório, e do qual os Estados Unidos não fazem parte, o MPIA, do qual sim o Brasil faz parte, é uma solução interessante. Não está longe de ser uma solução ideal. Os árbitros foram nomeados, inclusive um brasileiro, o embaixador José Alfredo Graça Lima. Eles têm se reunido online, eles têm discutido. Agora, ele não foi acionado ainda. Não há um caso no MPI. Então, é preciso ver como é que isso vai funcionar Outra coisa que é preciso dizer, e eu talvez aqui esteja indo além do que você me perguntou, é o papel dos grandes escritórios de advocacia nesse processo todo. Os grandes escritórios de advocacia, evidentemente, tinham interesse naquele sistema do passado. Haverá uma tendência natural a eles quererem voltar ao que era o passado, também porque lhes deu pomposos honorários. Sejamos muito francos com isso. Então, é preciso modular isso daqui. Quanto tempo vão demorar esses procedimentos? De qual será, digamos, a complexidade desses novos processos? Tudo isso vai estar sendo olhado com lupa pelos Estados Unidos quando houver um caso do MPIA. Porque se eles perceberem que o MPIA é um procedimento igual ao órgão de apelação com uma nova fantasia, então há aqui uma dinâmica muito interessante, e eu acho que vai ser muito interessante quando houver um caso no MPIA, para ver como esse caso vai se desenrolar e que tipo de relatório, que tipo de linguagem, que tipo de decisão o MPIA vai publicar.
Vitor, muito obrigada por participar do nosso podcast. Esse foi um dos episódios, assim, mais interessantes que eu já participei da gravação. Muito legal mesmo. E vamos ver agora, né? O que o futuro do OMC nos aguarda. Conta com a gente aí
Muito
com o que
obrigado.
você precisar. Muito obrigada, Marina, Vitor.
Um prazer. Muito obrigado, Carolina. Boa sorte para vocês.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.